criação de novos crimes, sobretudo a pena máxima, ela pode ser estendida de 20 a 40 anos de reclusão de pessoas que têm aí uma liderança e uma conexão com a liderança de máfias e organização criminosa.
Eduardo, eu queria entender uma questão que é mais conceitual, não é só sobre o caso da Deolane, mas, por exemplo, recentemente nós tivemos uma operação contra Fluxo, se eu não me engano, esse é o nome da operação que prendeu, entre outras pessoas, MC Rian, SP, MC Pose do Rodo, que estão no mesmo contexto da Deolane, a advogada, no sentido em que são pessoas que têm muito dinheiro, mostram esse luxo nas redes sociais, são influenciadores e são associados, por investigações da Polícia Federal, com o tráfico de drogas. Mas aí são soltos e dizem, não, eu não tenho nada a ver com o tráfico de drogas, consigo comprovar de onde veio esse dinheiro, o processo corre. E às vezes fica uma sensação para a população de não entender por que, que eles foram presos, se eles foram soltos e se eles vão, né, continuar respondendo o processo, a gente acaba perdendo o fio da meada. Deolane, ela já foi presa uma vez, também por suspeitas de lavagem de dinheiro, mas dinheiro de origem de bets. Aí ela foi solta, foi presa novamente porque descumpriu medidas cautelares. Então, eu sinto que a gente acaba perdendo o fio da meada. E a irmã dela, que é advogada, não sei se faz parte da defesa dela, mas ela emitiu uma nota, um pronunciamento nas redes sociais, dizendo o seguinte: ó, difícil é vocês provarem o que vocês dizem, o que a justiça diz, mas fácil é prender. Um texto que parece até ter sido escrito pelo ChatGPT. Como é que isso acontece? A polícia prende, depois a justiça tem que comprovar, então agora ela pode ser solta novamente.
Olha, o que que se passa? Nessa fase inicial, que aconteceu na primeira prisão da Deolane, agora nessa segunda vez, e com também a prisão recente do MC Rian, MC Pose do Roda, a gente vê que essas prisões são prisão temporária, que pode ser renovada, pode ser decretada 5 dias e renovada por mais 5, e se é crime, por exemplo, sequestro, um crime mais grave pode ser de 30 por mais 30. Agora, o fato é, a prisão temporária é para coleta de provas. Depois que acontece a coleta de provas e a autoridade policial vê ali indícios mais fortes, então pede a conversão da prisão em preventiva, né? E justamente a preventiva aí sim tem que ter risco à instrução, perigo de, enfim, influenciar testemunha, destruir prova, perigo da liberdade, perigo de fuga. E então a justiça, em primeiro momento, analise essa questão da prisão cautelar, da prisão temporária para coleta de prova, depois da prisão preventiva, se tem perigo de fuga, perigo da continuação da atividade criminosa e outros elementos. E nesses primeiros momentos de prisão, o juiz não analisa se a pessoa é culpada ou inocente, sim, o juiz analisa se a pessoa tem direito e possibilidade de responder o processo em liberdade sem prejudicar a investigação, o bom andamento do processo, enfim, pressionar testemunha, destruir provas. Então é por isso que muitas vezes a sociedade não entende. A gente vê que as prisões, né, tanto da Deolane como do MC Rian, a gente vê que tem ali um fundo de lavagem de dinheiro, associação ou suposta organização criminosa com vínculo, né, a facções, e não tem propriamente dito o crime de tráfico, e sim o ato de lavar um dinheiro que tem origem de um crime antecedente que supostamente não teria conexões com ele, e esses influencers ou cantor, como tem ali muita exposição, muito seguidor, e tem bet, tem empresa, acaba recebendo dinheiro muitas vezes que vem de um crime antecedente que eles possam nem ter ligação, e por ter recebido essa cifra contaminada e de valores milionários, acabam aí sendo alvo dessas operações. E muitas vezes a sociedade não entende isso. Ah, mas prendeu para soltar? Por exemplo, no caso do MC Rian, a soltura, que inclusive, enfim, quem foi o primeiro advogado que conseguiu foi o Dr. Aury Lopes Jr., a gente vê que a soltura foi baseada em fatos concretos para manter a prisão preventiva, justamente pelo excesso de prazo na conclusão da investigação e falta de uma denúncia formal por parte do Ministério Público. Então, na verdade, essas solturas têm acontecido mais pela falha da própria polícia, do Ministério Público, no cumprimento da lei, que acaba culminando aí na revogação da prisão e que essas pessoas possam responder o processo em liberdade. E depois, se tiver uma denúncia, aí sim, eles vão se defender no mérito, né, referente a ser culpado ou inocente, o que não se adentra nesse contexto, nessa fase inicial.
governo federal bateu recorde de arrecadação em abril pelo 8º mês seguido. Os detalhes sobre as finanças da União vêm direto de Brasília com o Lucas Scherer.
A arrecadação do governo federal bateu o 8º recorde mensal seguido e somou quase 280 bilhões de reais em abril. O resultado representa uma alta de 7,8% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O valor alcançado é o maior já registrado para meses de abril desde o início da série histórica em 1995. Com isso, a arrecadação acumulada do ano chegou a 1,1 trilhão de reais, um crescimento real de 5,4%. De acordo com o chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita Federal, Claudemir Malaquias, o resultado está associado ao bom desempenho econômico do país.
Todos esses fatores, né, estão ligados ao próprio desempenho da atividade econômica. Vocês viram que os indicadores apresentam um desempenho satisfatório da indústria na comparação com o ano anterior para o mês de abril, né? Desempenho satisfatório da indústria, comércio de bens e comércio de serviços.
A análise se justifica pelos fatores associados ao desempenho, com destaque para o crescimento na receita do imposto de renda de empresas e da contribuição social sobre o lucro líquido. Houve ainda aumento das contribuições previdenciárias diante da alta real na massa salarial do país.
A relação do governo estadual com a bancada paranaense em Brasília foi um dos temas da sabatina realizada pela TMC Paraná com o pré-candidato ao Senado pelo estado, Alexandre Cury. Direto de Brasília, Isabela Miranda traz os detalhes.
O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná e pré-candidato ao Senado pelo estado, deputado Alexandre Cury, do Republicanos, afirmou que durante articulações com o Ratinho Júnior, o governador teria reclamado da falta de apoio dos senadores paranaenses nos últimos anos, principalmente em momentos difíceis. Ele ainda destacou que, apesar de ter buscado a vaga ao governo paranaense, uma pré-candidatura ao governo do estado não pode ser um projeto individual.
Eu fiz todo o meu planejamento para disputar o governo do estado do Paraná. Mas uma candidatura ao governo do estado, ela não pode ser um projeto individual, é um projeto coletivo, e eu também não posso colocar a minha candidatura, a minha pré-candidatura, acima do estado do Paraná. Nenhum projeto político está acima do nosso estado, o estado do Paraná. Então, em conversa com o governador, me fez um relato muito profundo de toda a sua condução nos últimos 7 anos e meio, e enfrentou dificuldades no seu governo, e me fez a reclamação de que nesses momentos mais difíceis, ele não contou com o apoio dos senadores do estado do Paraná. Nós sentimos as faltas dos senadores, então o governador me faz essa convocação e eu me apresento hoje como pré-candidato ao Senado da República.
A respeito de outros possíveis nomes indicados ao Senado, Cury disse que a disputa começa quando os candidatos estiverem definidos.
As pesquisas mostram aí um grande número de indecisos, né? E a gente precisa ter essa definição de quem serão os candidatos, né? Ainda podemos ter muita alteração, né, nessas indicações. Então, as pesquisas hoje, claro, refletem o momento, o recall, o nome mais conhecido, mas eu acho que a regra começa, o jogo começa quando os candidatos estiverem definidos, né? Nós temos, por exemplo, alguns nomes no Senado. O Guto Silva é um dos nomes que pode ser colocado pelo PSD, mas podemos ter conversas com outros partidos, há uma conversa muito avançada aí com a federação, conversa com o próprio MDB, que tem o seu candidato ao governo do estado do Paraná, mas tem conversado com o governo do estado, então nós precisamos definir os nomes para depois ver essas indicações para onde vai o voto, né?
A TMC Paraná apresenta uma nova série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. A função do senador, a relação com o Supremo Tribunal Federal, a dosimetria penal, a anistia, a escala 6x1, reforma tributária e outros assuntos que impactam diretamente a vida do brasileiro estarão entre os temas das sabatinas. As entrevistas vão ao ar sempre às 10h30 da manhã, dentro do Paraná TMC. A série começou no dia 18, com Álvaro Dias, do MDB. No dia 19, o entrevistado foi Deltan Dallagnol, do Novo. No dia 20, Felipe Barros, do PL, participou da sabatina. No dia 21, foi a vez de Alexandre Cury, do Republicanos. No dia 22, Gleisi Hoffmann, do PT. No dia 25, Cristina Grêmio, do PSD. E encerrando a série, no dia 26, Guto Silva, também do PSD. Os principais cortes das entrevistas vão entrar no Instagram, o @TMCParaná. Além disso, a íntegra das sabatinas também vão estar disponíveis no canal do YouTube da TMC News BR.
O governo federal apresentou um balanço do novo Desenrola Brasil e anunciou novas medidas para ampliar a renegociação de dívidas. entre elas a possibilidade de usar parte do FGTS para quitar débitos pelo programa. Francisco Neto tem as informações.
Segundo o governo federal, mais de 1 milhão de operações já foram realizadas entre dívidas quitadas e refinanciadas. Durante a coletiva, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, anunciou que trabalhadores poderão usar parte do FGTS para quitar dívidas renegociadas no programa. A medida começa a valer a partir do dia 26, junto com a liberação de recursos do saque aniversário do FGTS. O trabalhador poderá utilizar até 20% do saldo disponível, limitado a R$ 1.000, para reduzir ou quitar dívidas.
Ter mais de 1 milhão, um pouco mais de 2 semanas de operação, ter mais de 1 milhão de famílias que voltaram à adimplência, deixaram de ser negativadas, voltaram a ter acesso, a ter o direito a ter sua dignidade de alguma forma recuperada, isso tem um valor muito importante. Então, esse trabalho de comunicação, ele é muito importante. Ele tem, claro, ele tem 90 dias para fazer essa mobilização, como o ministro comentou, mas o quanto antes ele se regularizar, melhor, mais cedo ele volta a ter sua vida financeira regularizada, volta a ter acesso a crédito, volta a ter assim, os direitos aí e os serviços que qualquer outro cidadão tem acesso.
Segundo o governo, as renegociações feitas pelo programa chegam a descontos médios de até 85% nas dívidas. O Ministério da Fazenda também confirmou que prepara o novo modelo do Desenrola voltado para pessoas que estão com as contas em dia, mas querem reorganizar as finanças e conseguir créditos com juros menores. A expectativa é de que os detalhes das novas modalidades sejam apresentadas nas próximas semanas.
A disputa pelo comando de Minas começa a ganhar força e já altera o tabuleiro político do estado. Os bastidores com o Júnior de Castro.
O cenário político aqui em Minas ganhou novos movimentos para a eleição deste ano. Um acordo entre o PL e o Republicanos aproximou o senador Cleitinho do grupo ligado a Flávio Bolsonaro e acabou isolando o governador Matheus Simões, que tenta a reeleição com apoio de Romeu Zema. A articulação foi fechada depois de uma reunião entre lideranças do PL Mineiro, integrantes do Republicanos e o deputado federal Nicolas Ferreira. O entendimento é que as duas legendas caminhem juntas na eleição estadual, mas ainda sem definição sobre quem vai liderar a chapa. Cleitinho segue adiando a decisão sobre disputar ou não o governo de Minas. Caso o senador desista da candidatura, o PL já avalia alternativas como o ex-presidente da FIENG, Flávio Roscoe, e o ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli. Nos bastidores, aliados avaliam que a aproximação entre PL e Republicanos dificulta a tentativa de Matheus Simões de reunir toda a direita mineira em torno do próprio nome. Enquanto isso, no campo da esquerda, o PT busca um plano B após a negativa do senador Rodrigo Pacheco em disputar o governo. Entre os nomes cogitados estão o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e o empresário Josué Gomes da Silva. Pesquisas recentes mostram que Cleitinho lidera as intenções de voto aqui em Minas Gerais.
Senador Flávio Bolsonaro tenta marcar um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio à repercussão do áudio vazado nos últimos dias. O parlamentar nega que tenha feito qualquer pedido oficial. E o repórter Adrian de Almeida, direto de Brasília, traz as informações.
Nos bastidores, aliados de Flávio Bolsonaro trabalham para viabilizar o encontro do senador com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Apesar das articulações, a Casa Branca ainda não confirmou oficialmente uma reunião entre os dois políticos. Durante conversa com jornalistas no Congresso Nacional, Flávio negou que tenha solicitado uma agenda com o presidente americano. Em tom de brincadeira, o senador respondeu em inglês, dizendo que não pediu nenhum encontro.
A gente está perguntando também, mas a gente quer saber se o senhor pediu essa agenda.
Apesar da negativa pública, a apuração da TMC aponta que existe interesse por parte de Flávio Bolsonaro em concretizar essa reunião com Donald Trump. O objetivo seria fortalecer a relação do bolsonarismo com o presidente americano, que nas últimas semanas apareceu mais próximo do presidente Lula. Um possível apoio de Trump também pode ajudar Flávio Bolsonaro junto à ala da direita, que se afastou após a polêmica do áudio vazado envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro.
Pra te atualizar, se importa pra você.
O clima político no Distrito Federal esquentou de vez após o vídeo publicado pelo ex-governador Ibanez Rocha demonstrar insatisfação e decepção com o atual governo. Agora foi a vez da governadora Celina Leão responder publicamente. Ela afirmou estar tranquila com as declarações do seu antigo parceiro de chapa. Celina disse que herdou uma crise no Banco de Brasília e precisou tomar decisões que às vezes desagrada a muitos. Além disso, afirmou que sucessão nunca será submissão. Segundo a governadora, o foco no momento é a gestão do estado e não uma eventual candidatura. A interdição das piscinas localizadas no Parque Nacional de Brasília, uma das árvores de lazer mais visitadas da capital federal, se estende por 3 meses. O fechamento das instalações conhecidas por sua água mineral natural foi decretado pelo Instituto Chico Mendes após uma forte tempestade que causou danos à estrutura. Segundo o órgão responsável pelo parque, não tem previsão para a reabertura das piscinas. Uma operação da Polícia Federal investiga um esquema de pirâmide financeira no Rio de Janeiro e em São Paulo. A justiça determinou o bloqueio de 300 milhões de reais em bens investigados e sequestrou diversos imóveis e embarcações. Os agentes cumpriram 4 mandados de busca e apreensão e 8 medidas cautelares na Barra da Tijuca, Campo Grande, Jacarepaguá, Macaé, São Paulo e São José dos Campos. A ação dessa quinta-feira é um desdobramento da prisão em flagrante de uma mulher por posse ilegal de arma de fogo em maio de 2024 na Barra da Tijuca. A Polícia Federal, em um esquema de pirâmide, a Polícia Federal descobriu um esquema de pirâmide financeiro global com atuação em pelo menos em três países. Além dos crimes contra o sistema financeiro nacional, os investigados poderão responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro. E o vasto acervo de documentos do antigo prédio do Instituto Médico Legal, na Lapa, centro do Rio, começou a ser resgatado de forma emergencial após denúncias de descarte de arquivos pelas janelas. A operação foi acompanhada pelo Ministério Público e representa o primeiro resultado das medidas cobradas pelo órgão para preservar um conjunto documental que reúne registros da ditadura militar e informações sobre desaparecidos políticos. Também foram recolhidos os livros de registro de óbitos das décadas de 1960, 1970 e 1980, considerados a parcela mais vulnerável e de menor volume do acervo. Uma nova etapa da retirada dos arquivos está prevista para a primeira quinzena de junho. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Vamos agora às principais informações aqui do Amanhã TMC. A Marinha foi proibida de usar alguns termos pejorativos para se referir a João Cândido e outros participantes da Revolta da Chibata. Episódio de 1910, que lutou contra castigos físicos impostos aos marinheiros de baixa patente na época. Quem traz os detalhes é a Rebeca Renzi.
A Justiça Federal condena a União e proíbe a Marinha de usar termos como abjetos e reprovável exemplo para se referir a João Cândido e outros participantes da Revolta da Chibata, que aconteceu em 1910. E ela lutou contra castigos físicos impostos aos marinheiros de baixa patente na época. São ambos adjetivos pejorativos, que descrevem pessoas ou atitudes desprezíveis. A ação foi movida pelo Ministério Público Federal, com o objetivo de responsabilizar a força por dano moral, decorrente de manifestações oficiais, consideradas ofensivas, já que esses termos ultrapassaram os limites da liberdade de expressão institucional e já configura violação à dignidade coletiva da população negra. Na decisão, o juiz federal Mário Vitor Braga também condenou a União a pagar R$200 mil por dano moral coletivo. A justiça acolheu parcialmente os pedidos da ação do MPF. O pedido do Ministério Público para impedir a Marinha de se posicionar contra a inclusão de João Cândido no livro de Heróis da Pátria foi rejeitado. A União argumentou que a instituição ainda tem direito de apresentar sua visão histórica e militar sobre o episódio, já que a revolta envolveu quebra de hierarquia, uso de armamentos e mortes. A defesa também afirmou que a anistia não obrigaria a administração pública a adotar posição elogiosa sobre o movimento. Conhecido como Almirante Negro, João Cândido liderou a Revolta da Chibata e foi expulso e preso da Marinha, morrendo em 1969. A sentença ainda não é definitiva e será analisada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A reportagem aguarda posicionamento da Marinha.
6 meses após a morte de uma adolescente de 13 anos em um hospital de Minas Gerais, o caso volta ao centro das atenções e o repórter Júnior de Castro conta os detalhes.
7 médicos foram indiciados por homicídio culposo pela morte de uma adolescente de 13 anos em Itaúna, no centro-oeste aqui de Minas. Segundo a Polícia Civil, a jovem procurou atendimento médico no Hospital Manuel Gonçalves por 5 vezes, com fortes dores abdominais, mas o diagnóstico de apendicite só foi feito após o agravamento do quadro clínico. As investigações apontaram falhas sucessivas no atendimento, principalmente pela ausência de exame nos primeiros atendimentos e pela demora na adoção de medidas adequadas. A adolescente morreu em novembro do ano passado. Agora, o inquérito reúne depoimentos, prontuários médicos e documentos técnicos e já foi encaminhado ao Poder Judiciário, que vai decidir os próximos passos do processo. Em nota, o Hospital Manuel Gonçalves informou que ainda não foi oficialmente notificado sobre o caso, mas afirmou que colabora com as investigações e fornece todas as informações solicitadas pelas autoridades.
Perfis falsos, sedução e chantagem. Uma rede internacional de extorsão sexual virou alvo de uma investigação que mobiliza autoridades brasileiras. O Ângelo Sfer traz as informações.
Uma quadrilha que movimentou R$4 milhões com extorsão sexual de mulheres pela internet é alvo de uma operação nacional coordenada pela Polícia Civil do Paraná. O golpe envolvia perfis falsos nas redes sociais. Os criminosos se passavam por um médico que estaria, supostamente, em uma missão de paz no Oriente Médio, na Síria. Eles usavam esse perfil para seduzir mulheres, faziam promessas de relacionamento, até de casamento, e aí conseguiam fotos e vídeos íntimos das vítimas. Com as imagens em mãos, o grupo iniciava a chantagem. Exigiam dinheiro sob ameaça de vazar as fotos e vídeos na internet e cobravam valores absurdos de até R$20 mil para não expor a vítima para familiares e para desconhecidos na internet. Apenas uma vítima aqui do Paraná chegou a perder R$60 mil para os golpistas. A investigação descobriu que os bandidos que moram fora do país faziam a etapa da sedução, a etapa da cobrança, enquanto o núcleo aqui no Brasil emprestava contas bancárias para receber e lavar o dinheiro usando também moedas digitais. A operação policial desta quinta-feira cumpriu mandados em 5 estados diferentes para desarticular principalmente a rede financeira do grupo e também prender os operadores financeiros que atuavam aqui no Brasil.
A Polícia Federal investiga uma organização mundial de esquema de pirâmides com membros no Rio e em São Paulo. Mais detalhes com a Rebeca Renzi.
Uma organização criminosa que montou um esquema de pirâmide financeira global foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Os criminosos atuam, segundo a PF, no Brasil, no Japão e na Ucrânia. Os policiais cumpriram 4 mandados de busca e apreensão e 8 medidas cautelares na cidade do Rio de Janeiro, em bairros como Barra da Tijuca, Campo Grande e Jacarepaguá, além de mirar alvos em Macaé, no Norte Fluminense, São Paulo e São José dos Campos. Além dos mandados, a justiça também determinou o bloqueio de 300 milhões de reais em bens dos envolvidos no esquema, como imóveis e embarcações. Segundo a PF, entre os crimes identificados pelos investigadores estão lavagem de dinheiro e crimes financeiros. A Operação Fortuito 4 acontece depois de uma mulher ser presa em maio de 2024 por posse ilegal de arma de fogo na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. Depois disso, as investigações avançaram e, além de comprovar os crimes de falsidade ideológica e porte ilegal de arma, os agentes também identificaram que os alvos atuavam em um esquema de pirâmide estruturado. Os investigadores também chegaram em vários bens imóveis e imóveis registrados em nome de terceiros, o que aponta para lavagem de dinheiro por parte da organização criminosa. Além dos crimes contra o sistema financeiro nacional, os investigados também podem responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Essa ação é fruto de um trabalho da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Rio de Janeiro, composta por policiais da PF e das Polícias Civil e Militar do Rio.
Os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiram por unanimidade tornar réus 3 policiais civis acusados de atrapalhar as investigações do caso Marielle Franco. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República em fevereiro e o repórter Adrian de Almeida traz os detalhes.
Por unanimidade, os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiram tornar réus 3 policiais civis acusados de associação criminosa e obstrução da justiça no caso da Marielle Franco. A denúncia foi apresentada em fevereiro pela Procuradoria-Geral da República e o julgamento acontece no plenário virtual do STF. Nesse formato, os ministros registram os votos de forma eletrônica no sistema do próprio tribunal. De acordo com a PGR, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, comandava um grupo que atuava para dificultar as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Os acusados também são investigados por supostamente esconder ou fazer desaparecer provas importantes como celular e imagens de câmeras de segurança. Em fevereiro deste ano, o Supremo condenou os irmãos Brazão a 76 anos e 3 meses de prisão por mandar matar Marielle Franco. Além da condenação, os ministros determinaram um pagamento de 7 milhões de reais de indenização para as famílias de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.
Agora vamos atravessar o oceano direto para o Reino Unido. O chanceler alemão Friedrich Merz propôs a adesão da Ucrânia à União Europeia. Segundo o líder da Alemanha, a entrada no bloco criaria uma garantia de segurança para o país de Volodymyr Zelensky. A Marina Isidro fala sobre o assunto.
Há bastante tempo a Ucrânia quer entrar na União Europeia, mas agora essa proposta do chanceler alemão Friedrich Merz, um pedido, né, que ele fez à União Europeia, é que a Ucrânia tenha uma adesão provisória ao bloco europeu, acelerando um pouquinho esse processo, né? Com isso, nessa proposta dele, haveria restrições, por exemplo, a Ucrânia não teria direito a voto, mas isso, como eu disse, aceleraria um processo que pode levar anos, né? A Ucrânia também teria direito a financiamento, enquanto isso, de partes do orçamento do bloco, teria direito a participar de cúpulas de reuniões ministeriais. Faz tempo que a Ucrânia diz que quer entrar para a União Europeia, também como forma de aumentar sua segurança contra a Rússia. 2027 seria uma possível data para essa adesão, mas muitas autoridades acreditam que uma entrada plena do país levaria anos, porque tem muita burocracia envolvida para isso, né? Os candidatos têm que estar dentro de diversos padrões de democracia, econômicos. Além disso, todos os 27 Estados-membros do bloco têm que aprovar, né? O primeiro-ministro da Hungria, o ex-primeiro-ministro, agora o Viktor Orbán, foi um que sempre se disse contra. O novo parece ser um pouco mais, ser mais favorável a isso, mas enfim, precisa dessa aprovação de todo mundo. Então, Merz enviou uma carta para a presidente da Comissão Europeia e para o presidente do Conselho Europeu, Ursula von der Leyen e António Costa, fazendo esse pedido e afirmando que quer que a Ucrânia se torne eventualmente um membro pleno, né? Ou seja, que tenha realmente, que faça parte do bloco. Os líderes europeus querem muito que a guerra na Ucrânia acabe, né? Precisam da ajuda dos Estados Unidos para fazer a ponte com a Rússia. A relação com os americanos continua muito tensa, né? E mais um capítulo recente disso foi também o anúncio do Pentágono de que os Estados Unidos vão reduzir ainda mais tropas na Europa, chegando aos níveis de 2021, ou seja, antes da invasão russa à Ucrânia. Segundo o Pentágono, isso está de acordo com aquela agenda America First do Trump, né? Os Estados Unidos já haviam anunciado aquela retirada de 5 mil soldados da Alemanha. Agora, esse novo passo significaria diminuir o número de brigadas de combate do exército. É uma redução perto de 5 mil soldados, são tropas que agem em nome da OTAN e outros conflitos. Trump também já ameaçou tirar tropas da Espanha, né? Enquanto isso, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse que essas reduções de tropas americanas na Europa não vão prejudicar o sistema de defesa europeu. Vamos ver, né? Então, a Europa segue nessa tentativa de ficar um pouco mais independente dos Estados Unidos, de se proteger contra a Rússia, e ao mesmo tempo, claro, com uma grande dependência, né, desse que é um enorme parceiro comercial de defesa dos europeus.
E, gente, é um ciclo muito importante esse, porque se você mexe na União Europeia, no, na ponta da Ucrânia, você, obviamente, como destacou a Marina, você mexe com a Rússia, e se você mexe com a Rússia, você mexe com a China, e aí você fecha o ciclo mexendo com os Estados Unidos. Aliás, nós tivemos, né, um encontro Vladimir Putin e Xi Jinping nessa semana, e na semana passada Donald Trump e Xi Jinping também. Ou seja, o mundo é desse tamanho, gente. Qualquer pedaço que você mexe, o outro percebe na hora, né?
A produção teatral em São Paulo movimenta muitos investimentos e o mercado de empregos. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, cerca de 1.200.000 pessoas são beneficiadas por produtos culturais. A Estela Ribeiro conversou com alguns produtores e traz mais números do mercado teatral na cidade.
Bom, a gente pode imaginar que a produção teatral ocupa grande parte do cenário cultural da cidade de São Paulo, né? Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, em 2025, teatros e centros culturais municipais registraram 972 produções teatrais. Locais como o Centro Cultural São Paulo, aquele que fica ali na Estação Vergueiro do metrô, contou com 262 dessas produções. Os programas de fomento contemplaram 28 produções através de editais, o que gerou cerca de 280 contratações artísticas só nesse período. Público atingido? 60 mil pessoas. Tô falando só de teatro, viu? Porque se a gente for falar de outras linguagens culturais, o público total chega a mais de 1.200.000 pessoas. E o total de din-din investido, 10 milhões de reais. O André Ascioli é presidente da APTI, Associação de Produtores de Teatro Independente, e conta pra gente um pouquinho sobre esse cenário de produção em São Paulo.
São Paulo é considerado o maior capital cultural da América Latina. Então, quer dizer, ele não é isso só por conta da nossa criatividade, ele é isso por conta do volume, que é muito grande. Então, de fato, a gente tem hoje em dia uma cadeia de produção independente muito gigante. É o que move a cultura, desde pequenos produtores a grandes produtores.
A Morente Forte é uma produtora com peças icônicas ao longo dos seus 40 anos de história. Célia Forte é uma das sócias e fala um pouquinho pra gente dessa trajetória.
A nossa posição no mercado, Estela, é uma posição consolidada, bem consolidada, né? Basicamente, nós somos produtores de teatro de prosa, ou musicais nacionais, né? Mas não estilo Broadway, essas coisas.
E uma das produções da Morente Forte em 2025 foi o monólogo Olhos nos Olhos, com a atriz Ana Lúcia Torre.
Esse espetáculo foi produzido com recursos próprios, porque como é um espetáculo pequeno, então você consegue, com a bilheteria, dar conta do espetáculo quando é um sucesso. Quando não é, também o produtor acaba tendo um prejuízo.
Esse projeto pode custar desde R$80 mil... até os valores que a gente tem e que são verdadeiros e concretos, de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. O musical, desses musicais que a gente costuma ver aí, a média de custo desses musicais são 3 milhões. Aí você fala, nossa, mas 3 milhões é um absurdo. Quando você olha a planilha, falta dinheiro. São Paulo é um exemplo em termos de possibilidades de editais para poder fomentar e ajudar que as produções aconteçam. Já foi várias vezes exemplo para outros municípios do nosso país, como também até de outros países também que já usaram esse modelo de negócio.
Outra peça que nós produzimos também foi a Felicidade, com músicas, com direção musical do Zé Cabaleiro, um elenco maravilhoso, bem grande. E aí sim, nós precisamos de leis de incentivos. Se você não tiver leis de incentivos, você não consegue montar um espetáculo no Brasil.
Thiago Catelani é coordenador de produção da Quest Consult e traz dados importantes sobre a principal lei federal de incentivo.
A Lei Rouanet é o principal mecanismo de fomento à cultura do Brasil. Ela permite que empresas direcionem parte do imposto de renda para projetos culturais aprovados pelo governo federal.
Extremamente íntegra e você tem que prestar conta de tudo que você paga. O dinheiro é auditado pelo próprio Banco do Brasil e pelo Ministério da Cultura, pelo MINC. Então, qualquer trabalho, qualquer trabalhador, qualquer profissional que você empregue, você tem que ser dado, tem que ser emitido uma nota fiscal, tem que falar por que você pagou aquilo, que todos os profissionais são pagos através de um teto pela média do que se paga no teatro. Então, é absolutamente idônea para você montar um espetáculo.
Um estudo recente da FGV mostrou o tamanho real desse impacto. Só em 2024, quase 5 mil projetos foram executados, gerando mais de 230 mil postos de trabalho e alcançando 89 milhões de pessoas como público. E tem um dado que pouca gente conhece, Estela. A Lei Rouanet movimenta uma cadeia produtiva que gera quase 4 bilhões em impostos para o país, além de contemplar 59% das ações que chegam a áreas periféricas e vulneráveis.
Fui impactada em torno de 200 e poucas pessoas somente nessas três produções. Movimentou um público de mais de 47 mil, quase 50 mil pessoas que já estiveram nas plateias dessas peças de teatro. Então, quer dizer, o teatro sim movimenta, sim, o teatro é uma grande, individualmente é uma pequena empresa, quando junta como entidade, é uma grande empresa que emprega muita gente e que movimenta muitos recursos, mas que também movimenta muita gente, né? Então, como a Morente Forte há muitos anos produz, assim como outros grandes colegas, produtoras e produtores que estão no mercado, as pessoas sérias, as empresas já acompanham o trabalho e já acreditam que aquele produto vai sair, que vai ter uma entrega ótima e que vai ficar todo mundo satisfeito.
Nós informamos mais cedo que as linhas da CPTM e do metrô de São Paulo vão funcionar 24 horas durante o fim de semana da Virada Cultural. E para explicar melhor como vai ser a operação, a TMC conversou com Gildo Prado, que é chefe do Departamento de Estações do metrô. E a gente confere agora.
Funcionar então, pessoal que está ligadinho, que vai à Virada Cultural, quer saber.
Então, nós vamos operar então 24 horas, do sábado para o domingo, com reforço especial aí de trens durante a madrugada. O metrô já adota nos finais de semana, né, aos sábados, a operação 24 horas, do sábado para o domingo, e nós vamos fazer um reforço na oferta de trens para atender o público que vai para a virada. Além dos trens, nós vamos fazer também um reforço aí no nosso quadro de pessoal, nas estações mais envolvidas, principalmente aquelas na região central, então Sé, São Bento, Anhangabaú, receberam aí um esforço adicional na República do nosso pessoal operativo para atender o público e direcionar o fluxo da maneira mais adequada com segurança para os eventos.
Muito bom, Gildo, bom dia para você. O metrô 24 horas é excelente, né? Uma notícia sempre muito boa, maravilhosa para a população de São Paulo. E a Virada Cultural é um evento também espetacular, muito interessante, que reúne muita gente, e você acabou de citar que vai ter um reforço também nessa organização. Como é feito o diálogo de vocês com, por exemplo, as forças de segurança, porque a gente sabe que tem muita aglomeração também nas estações do metrô?
Bom dia, Rafael. Obrigado aí pela pergunta. É bastante importante essa integração com todos os órgãos, né? Então, a gente tem aí um centro de inteligência e uma área de estratégia que faz toda a parte de organização, de comunicação com as forças públicas da cidade, né? Com os órgãos organizadores. E a gente faz, então, todo um dimensionamento de público e também de fluxo para que a gente possa, a parte de comunicação também interna dentro do metrô, vão ter cartazes adicionais, comunicação sonora para os nossos passageiros, indicando o melhor trajeto, indicando aí o melhor acesso para os eventos. Então tem todo um trabalho de bastidor aí para coordenação e organização do evento como um todo.
Esse trabalho é feito o quê? Com prefeitura, polícia militar? Como é que vocês vão fazer esse trabalho de integração? E se vocês vão acompanhar em tempo real o movimento nos metrôs?
Sim, perfeito. É acompanhado, sim, em tempo real. A gente tem o nosso centro de controle, que opera aqui 24 horas também. Então, ele faz todo o monitoramento através de câmeras para verificar adensamento, né? Como é que estão as estratégias. A gente tem um centro de controle de segurança, que também trabalha 24 horas. E esse centro de controle de segurança, ele tem contato direto com a polícia militar, com os órgãos de comando da segurança pública. A organização do evento, ela é feita juntamente com a prefeitura, com órgãos como o CT, a própria polícia militar, para permitir aí um evento organizado e seguro para a população.
E Gildo, tem uma mensagem aqui do Ângelo, nosso ouvinte da região de Pinheiros, ou no oeste de São Paulo. Ele pergunta o seguinte, né? Vão ter restrições em algumas linhas, como vai funcionar esse esquema 24 horas? Então, repasso a pergunta do ouvinte para você.
Perfeito, obrigado pela pergunta. Nós vamos operar todas as estações do metrô de São Paulo para embarque e desembarque. Então, todas elas estarão abertas para embarcar e desembarcar. E a gente vai fazer uma ampliação na oferta de trens das linhas 1, 2, 3 e 15, né? Considerando um sábado normal, um sábado típico, a gente vai ter um reforço de trens em relação a um dia normal. Então, não vai ter restrição para entrada, né? Vai ser um embarque e desembarque ininterrupto aí durante a madrugada do sábado para o domingo.
E existe impacto, Gildo, na manutenção dos trens por causa dessa operação especial? E comparando com edições anteriores, a expectativa de público é maior esse ano?
Impacto para manutenção não haverá, tem tudo isso mapeado. A gente já tem todo um trabalho aí desenvolvido para esse tipo de estratégia, né? Então não vai ter nenhum impacto aí para manutenção rotineira e contínua, né? A gente ainda não tem ainda muito ao certo a expectativa de público, mas a gente entende aí que as edições elas têm aumentado consideravelmente a participação das pessoas nos eventos. Então a gente imagina que vai ter sim uma adesão maior nesse evento aqui dessa edição da Virada Cultural.
Gildo, vou aproveitar, desculpa, acho que eu te cortei, pode prosseguir.
Não, imagina, não, pode continuar.
Eu vou aproveitar a pergunta da Fernanda aqui, e também você chegou a citar isso na primeira resposta, sobre a movimentação intensa, né, enfim, nessa comparação. Com base na sua experiência, quais são as estações e as linhas que devem ter um volume maior de pessoas?
Bom, as estações que a gente está imaginando que vai ter um volume maior aí de pessoas transitando é Estação Sé, Estação Anhangabaú, República. Essas estações elas estão mais voltadas aí para a linha vermelha do metrô, né? Estação Sé fazendo conexão aí com a linha azul e a Estação República fazendo conexão também com a linha amarela. E a gente deve ter um público também grande ali em São Bento por conta dos palcos que vão ser montados, os shows que vão estar dispostos aí nessas estações. E aí ao longo das linhas, né? Toda a movimentação aí para chegar nesses pontos que são os maiores de concentração aí de artistas e de shows durante o evento aí durante a madrugada.
Gildo, muitíssimo obrigada pela sua entrevista. Que você quer falar?
Fernanda, posso só complementar?
Claro.
A gente gosta muito de reforçar algumas dicas de segurança que são bastante importantes,
por
né,
favor,
nesse projeto. A gente sempre fala de respeitar a faixa amarela, sempre aguardar o trem antes da faixa amarela. Nas escadas rolantes, utiliza sempre o corrimão, cuidado com seus pertences, né? Sempre carrega próximo ao corpo. Se vai com crianças, né? Esses eventos tem muita família, segura as crianças pelas mãos, não deixa correr nas estações. Pra gente fazer um evento seguro e as pessoas curtirem ali um momento de lazer e de descontração.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar. O zap, zap, zap da DMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
DMC. Quem escuta, sabe.
Uma da manhã, bom dia. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, anunciou que o governo prepara uma nova versão do Desenrola, voltado para quem está com as contas em dia, mas quer reorganizar a vida financeira e conseguir empréstimos com juros menores. Segundo Durigan, os detalhes do programa devem ser apresentados nas próximas semanas, possivelmente antes do período eleitoral. Sem entrar em muitos detalhes, ele afirmou que a proposta prevê redução de juros para as pessoas que mantêm as parcelas em dia. O anúncio foi feito durante um evento de balanço do Desenrola Brasil, criado para ajudar brasileiros a renegociar dívidas e recuperar acesso ao crédito. No mês em que se comemora a abolição da escravatura, a Cidade é Sua de Belo Horizonte discute sobre o tema. A pergunta que surge é: será que os negros realmente são livres? Será que as injustiças da escravidão foram sanadas? Vamos conferir.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe.
A Cidade é Sua de hoje traz um tema fundamental para entender a história do Brasil e que também nos ajuda a contextualizar o presente, os 138 anos da abolição da escravatura. Para uma conversa que vai nos ajudar a entender as marcas de mais de 3 séculos de escravidão no país, hoje nós recebemos 2 especialistas e referências no tema. Estão conosco Rita Galvão, advogada e presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, e também pai Ricardo de Moura, que é mestre em saberes tradicionais pela UFMG e um dos responsáveis pela Festa da Libertação aqui em Belo Horizonte, uma celebração tradicional marcada pela memória, espiritualidade e também pela valorização da religiosidade. Sejam muito bem-vindos, obrigada por comparecerem aqui ao Cidade é Sua.
Obrigada.
Vamos começar então, Rita, falando da abolição, porque que muitos especialistas afirmam que ela foi incompleta e até um ponto polêmico, né? O verdadeiro papel da princesa Isabel nesse protagonismo.
Boa tarde, olá a todos e todas. É um prazer, agradeço o convite para a gente estar aqui falando um tema que é tão caro para a nossa comunidade, assim como para a sociedade como um todo. E ladeando o pai Ricardo também, que é uma figura emblemática aí em Belo Horizonte e muito importante nessa luta que nós temos, que é diária. Ó, o 13 de maio a gente estuda como uma situação que ela aconteceu porque ela não tinha mais como voltar atrás. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão da forma que foi. E, na verdade, foi uma pressão tanto da coroa, quanto da Europa, quanto dos outros países, né? Do próprio povo, que estava acontecendo vários motins, várias guerrilhas dentro do Brasil, e era uma situação que não tinha como mais. A princesa Isabel, né, como representante aí da coroa, da corte, ela, não tendo outra maneira de fazer isso, ela
canetou.
E aí é a lei que a gente tem, a mais curta, né, e digamos a mais incompleta dentro do nosso ordenamento jurídico, que é a partir de hoje, abolir a escravidão. Isso foi no dia 13. E tanto que a gente fala sobre o dia 14, que foi o dia realmente que a população, que o povo preto, que os escravizados, né, os antigos escravizados, então os libertos, eles passaram a sentir na pele o que, que foi esse tipo de abolição inacabada.
O que, que mudou juridicamente desde 88? O que, que ainda permanece como herança estrutural dessa medida?
A nossa estrutura social. A gente mudou os nomes, né? Eu pego pela minha área, por exemplo, o judiciário. A gente tem a estrutura dos três poderes, né? Isso é bom explicar, a estrutura dos três poderes. O Estado, ele tem, na democracia brasileira, são três poderes que exercem esse poder moderador. Esse poder moderador, ele vem da época da coroa, se a gente for estudar o poder moderador, o freio, o contrapeso, essa coisa toda. E a gente construiu uma estrutura que tem uma hierarquia social por classe, por títulos, por, digamos, quem tinha o poder, a detenção do poder naquela época, na monarquia, tinha também hoje as famílias, né, que a gente fala que as heranças, os herdados de terras, de patrimônio, de nome. E a gente está aí há 138 anos esperando e trabalhando e aqui na base lutando para que a gente consiga. Eu acompanho muito a Adilva Moreira, que eu tenho a honra de fazer parte um pouco da vida dela, e ela, como minha cliente, minha mentora, digamos assim, também, ela está lançando um livro agora que a gente está chamando do livro A Bíblia da Diva, né? Sim. Vai vir muita coisa por aí, que são. Sim. Ela é uma jornalista e são anos de estrada aí e muito competência, e ela traz um estudo sobre nós estamos em 2026. E para a gente ter uma possibilidade de equidade, a gente está falando nem igualdade, porque a igualdade, ela não é toda vez injusta. Você não dá, né, a mesma possibilidade, não quer dizer que você tenha a igualdade de possibilidades, que você vai ter o mesmo resultado, porque cada indivíduo é cada indivíduo. Então a gente fala de equidade. Então, para a população negra, para nossos antepassados, a Diva traz um estudo que a gente vai demorar 7 gerações para que a gente conquiste ou chegue numa possibilidade de equidade. Equidade racial, equidade salarial, equidade de vida, por exemplo. O seu dinheiro vai valer o mesmo que o meu status, o meu título, a minha faculdade, o meu diploma, vai valer o mesmo que o meu nome vai valer o mesmo que o seu, seja homem, mulher, homem negro, mulher branca. Então, é uma questão que toda vez que ela fala sobre isso, eu arrepio toda, eu falo, não aceito, porque 7 gerações pode demorar, se cada geração aí durar uns 100 anos, nós temos 700 anos sofrendo ainda.
Se então, parar, né? Se o outro lado parar.
Mas eles não têm interesse de parar, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco.
Queria agora até trazer também o pai Ricardo para comentar essa questão, né? Porque você falou aí sobre essas 7 gerações, e agora eu vou trazer um caso que nos mostra realmente essa distância para conquistar a mínima equidade. Que é um caso recente que deixou o país todo bastante chocado, né? Com o caso de uma trabalhadora doméstica que foi agredida pela patroa depois que um anel sumiu em casa. Essa trabalhadora foi coagida ali de diversas formas, foi até colocada uma arma na cabeça dela. E depois foi se descobrir que esse anel estava num cesto de roupa suja. Essa trabalhadora, vale dizer, também grávida. Então, quando a gente vê situações como essa, né, até que ponto isso mostra pra gente o quanto a gente carrega ainda nas relações de trabalho, também no comportamento social, uma herança dessa mentalidade escravocrata aqui no Brasil?
Sim. Primeiro, eu falei sobre isso ontem lá na UENG. Primeiro, disseram pra gente que a gente tinha que se esforçar, que a gente alcançaria essa igualdade, essa equidade. E aí, quando veio o 14 de maio, sem direito a nenhum tipo de reparação, nenhum tipo de acesso à alimentação, à moradia, ao trabalho digno, né? Porque a gente instituiu foi junto com a Constituição de 88. E isso a gente está falando, eu já era nascido, eu nasci em 82. Então, em 88, a gente promulgou a Constituição Cidadã, que teve a participação de algumas pessoas, não de várias pessoas, né, do movimento, né? E uma delas é a deputada, a Luiza Erundina, a senadora, né? E ela, o dia que ela tava falando sobre isso pra mim foi muito marcante. Mas ao mesmo tempo, a gente vê que essa linha cronológica de direitos e acesso, ela continua ainda muito distante. E aí disseram pra gente, estude que você consegue, meritocracia, basta você querer que você pode, nós estudamos. Aí falaram pra gente que a gente tinha que ter uma aparência, né, uma aparência mais palatável, digamos, perder um pouco dos nossos traços, da nossa negritude, do nosso cabelo crespo, da nossa identidade, pra gente ser aceito. E a gente foi adequando. Agora disseram que não, que o mundo é assim, que o mundo é injusto. Algumas pessoas vão merecer e outras não. E aí essa classe de pessoas, né, que é classe A, esses dias eu tava fazendo uma pesquisa, qual classe que a gente pertence, né? Aí eu falei assim, classe C, que falaram pra gente a vida toda, a gente é classe C, classe C, classe C. Aí tem classe A, A1, B2, C. Eu falei assim, gente, a gente tá falando de ser humano, a gente tá falando de pessoas, né? Então, assim, só de separar a gente por classe no IBGE e a gente aceitar isso, né? Qual categoria de pessoas vocês consideram? Então, é complicado. E o Brasil traz isso. O trabalho, por exemplo, não vai longe. Tem uma briga aí, né, na justiça para que a empregada ex-escravizada, a Valéria, ela volte para o seio da sua família. Porque a justiça colocou ela de volta. O patrão que a escravizou a vida toda, a justiça entendeu que ele é um bom lugar, uma boa pessoa, que ali é o melhor lugar que ela merece estar. Na questão de proteção da dignidade da pessoa humana, da proteção do... Não, agora ela não vai trabalhar mais, não. Gente, que país que nós estamos, né, nesse sentido. E é por isso que a Comissão da Verdade, ela vem para trazer esse marco histórico, né, essa historicidade. A gente procura buscar lá dentro dos marcos históricos mesmo, pra gente entender. Então tem uma série aí de leis que deixa a gente nesse lugar. Recentemente, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, tudo diz que ia assim, que o Brasil ia evoluir, que ele ia crescer, que ia gerar muito emprego, muito mais emprego, e a gente está vendo que a realidade não é essa. A gente está lutando pelo fim da escala 6-1, 6-1, que é uma realidade que a pandemia mostrou que é uma desnecessidade da gente ter esse controle patronal, que as pessoas conseguem se render, produzir, a livre iniciativa que eles falam, né? As pessoas conseguem, com apoio entre patrão e empregado, as pessoas conseguem se render e ser produtivo. Só que o Brasil não aceita. Você precisa ter um cabresto. Você precisa estar ali, o patrão precisa estar te vendo, te enxergando, para saber que você, naquele tempo, você pertence a ele. E as suas horas são dele, sua mente é dele, seu corpo, naquele horário de trabalho, é dele. E essa é a herança escravocrata e estrutural, que a gente fala do racismo estrutural que a gente tem no Brasil.
Pai Ricardo, quer comentar?
E chega até a violência, né? A pessoa, além de se pertence, né? Hoje, 2026... tomar conta da sua vida, ainda acha no direito de voltar aos velhos tempos, de chicotear, de bater, como foi feito com, né, com a moça lá. E a gente fica pensando, nada mudou.
E Rita, por que que a gente tem que falar diante de casos como esse, ou como tem aquelas várias operações de Ministério do Trabalho, por que que diante de todo o cenário de escravidão a gente tem que se referir a trabalho análogo a, e não podemos falar que é um trabalho escravo, que essa pessoa está escravizada?
Isso é uma polêmica. Hoje a gente está com uma representação de Minas Gerais, que é o doutor Daniel Dias Moura, que está como o atual presidente da Comissão da Verdade sobre Escravidão Negra no Brasil, na federal, né, no Conselho Federal. E aí, a gente fez alguns trabalhos em parceria, alguns eventos em parceria com o Ministério Público do Trabalho aqui. E a gente vê que para algumas ações caminharem, Minas Gerais é um dos polos mais escravocrata, com mais denúncia de trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão. E aí quando você vai escrever algum projeto que vá trabalhar nessas empresas, nessas grandes empresas, latifúndios, né, sobre diminuir, para que caia esses índices, né? Como é que, para dar melhores condições de trabalho, contratar em melhores condições, dar melhores condições de trabalho para a pessoa exercer aquele trabalho que já não é fácil, né? Às vezes o trabalho rural, o trabalho mais braçal. E aí, quando você fala de trabalho escravo, ele não é muito palatável. Então você vai adorando a pílula. Trabalho análogo à escravidão. Trabalho, porque tem outra questão também. O Brasil, ele é tão conceitual, essa questão do direito sobre o outro, e a gente fala sobre várias questões, né? Tanto o racismo, tanto a escravidão contemporânea, que a gente fala isso, né? O trabalho escravo contemporâneo. O trabalho análogo a escravo contemporâneo. Quer dizer o quê? Você trabalha.